Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede deste dia 8 de março de 2019. No Dia Internacional da Mulher, qual a principal atitude para conter a violência contra o sexo feminino? Este é um dos destaques de hoje. Vamos conferir. Violência contra a mulher é maior dentro de casa. O desafio é considerado o primeiro passo para reduzir desigualdades. A administração dos portos do Paraná é vistoriada por Secretaria Nacional, que avalia se vai conceder a gestão ao Estado paranaense. Município de Entre Rios do Oeste pode zerar as contas de energia. O projeto desenvolvido localmente abre esta possibilidade e nós vamos saber qual é. Fique sintonizado com a gente, temos estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
No Paraná, chuvas a qualquer hora do dia, mas as temperaturas estão mais altas. Na capital chega a 28 graus e em Paranaguá 33. 29 em Francisco Beltrão e Pato Branco, 32 em Foz do Iguaçu e Umuarama. Em Paranavaí faz 33 graus, Apucarana, Londrina e Maringá terão temperatura de 32 graus hoje. O Estado protocolou no mês passado um pedido para que o Ministério da Infraestrutura dê mais autonomia para a gestão dos portos e que descentralize algumas atribuições do governo federal para o governo do Estado. Para avaliar o Porto de Paranaguá, uma equipe da Secretaria Nacional de Portos fez uma visita ao terminal.
Paranaguá é o primeiro porto brasileiro visitado pela nova equipe da Secretaria Nacional de Portos, órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela gestão dos complexos marítimos do país. O secretário Diogo Piloni esteve no Paraná nesta quinta-feira para conhecer a estrutura física e o planejamento de obras e ações para os próximos anos. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, a visita é importante para o processo de delegação de competências, já que o governo do estado protocolou no último mês um pedido para que o ministério dê maior autonomia para a gestão local e descentralize algumas atribuições.
Nós temos a delegação de competência. Com isso, nós vamos poder agilizar os processos e, por determinação do governador, nós queremos criar um fundo. E esse é o nosso objetivo principal, em poder auxiliar o litoral do Paraná e o Porto de Paranaguá pode e deve, na nossa opinião, fazê-lo.
O Porto espera receber o anúncio de delegação a Paranaguá ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo o secretário nacional, Diogo Piloni, o pedido do Paraná está alinhado com a ideia do governo federal de descentralização de poder e autonomia na gestão.
Hoje não faz o menor sentido que a gente continue concentrando essas competências em Brasília, no âmbito do Ministério e da Agência Reguladora. Então a perspectiva é total, né? A gente já recebeu um pedido, né, por parte da administração portuária, já analisamos as primeiras informações. E hoje a gente tem clareza de que Paranaguá atende a esses requisitos.
O índice de gestão da autoridade portuária mede 15 indicadores diferentes de desempenho. Em uma escala que vai até 10, uma nota superior a 6 pontos já pode passar para as administrações o direito de elaborar editais, realizar licitações para o arrendamento de terminais e fiscalizar a execução dos contratos. De acordo com o diretor-presidente dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, uma nota acima de 8 permite ainda fazer o reequilíbrio econômico dos contratos, negociar prorrogações antecipadas mediante novos investimentos e tratar a expansão da área arrendada. A expectativa paranaense é receber uma nota acima de 9,5 pontos.
Nós conseguiremos, por exemplo, a União vai lançar brevemente 2 editais de licitação de área em Paranaguá. Esses editais passarão a ser feitos, óbvio, em conjunto, mas diretamente pelo Porto de Paranaguá. Seguiremos todos os trâmites. Audiência pública, Tribunal de Contas da União, mas nós teremos essa celeridade, tá? De trazer aqui e podermos lançar os editais de licitação de forma mais célere e também gestionar os contratos de arrendamento existentes. Poderemos negociar renovações, interrupções tudo que afeta esse planejamento dos arrendamentos.
O grupo discutiu ainda o programa de arrendamentos de duas áreas do Porto de Paranaguá, uma destinada à movimentação de carga geral, principalmente papel e celulose, e outra de carga de veículos. O edital deve ser lançado ainda neste mês. Repórter Amanda Lanes.
Ainda falando sobre o litoral, a construção da faixa de infraestrutura de Pontal do Paraná volta a ser discutida hoje em reunião com a Associação Comercial de Pontal do Paraná e o governador em exercício.
O projeto da nova rodovia prevê a abertura de uma estrada de pista simples de 17 quilômetros, paralela à PR-412, entre a PR-407 e a Ponta do Poço, na zona portuária de Pontal. A obra já foi questionada por organizações não governamentais ligadas à preservação do meio ambiente. As ONGs alegam que as obras podem causar danos à Mata Atlântica. No entanto, o presidente da Associação Comercial, Gilberto Espinosa, afirma que estudos ambientais necessários para a liberação das obras foram feitos e que um levantamento que será entregue ao governador em exercício, Darcy Piana, apontou que 88% da população do município e instituições são favoráveis à construção da faixa. O presidente da Ciapar, Gilberto Espinosa, também vai reforçar ao governo do estado o pedido para que o tratamento de esgoto da Ilha do Mel seja realizado em Pontal do Paraná.
Essa manutenção da Ilha do Mel com Paranaguá, ela foi um equívoco, né? Porque Paranaguá está a 50 quilômetros da Ilha do Mel e nós pretendemos que a Ilha do Mel possa se aproveitar da estação de tratamento de esgoto que nós temos aqui em Pontal, para que a gente possa efetivamente bombear o esgoto da Ilha do Mel para Pontal do Paraná e fazer o tratamento aqui.
De Curitiba, repórter David Lira.
A produção de biogás pode fazer com que o município de Entre Rios do Oeste zere as contas de energia. Olha que bacana. Quem tem mais detalhes para a gente é o jornalista Vassi Álvaro.
4 mil habitantes, um plantel de 245 mil suínos e 390 mil aves, que resultam na grande geração de dejetos animais e um passivo ambiental que preocupa. Esta é a situação de Entre Rios do Oeste, município que pode em breve zerar as contas de energia dos órgãos municipais e da iluminação pública por meio do biogás. Inicialmente, 17 propriedades serão responsáveis pela produção, interligadas por meio de um gasoduto com cerca de 22 quilômetros de extensão. O projeto conta com investimentos da ordem de 17 milhões de reais, fruto de recursos de P&D aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A iniciativa envolve o Parque Tecnológico Itaipu, a Prefeitura de Entre Rios do Oeste e o Centro Internacional de Energias Renováveis, o CI Biogás, com financiamento da Copel. Regiane Vogt-Chanderli, assessora pedagógica e gestora de educação ambiental pela Rede de Educação Ambiental da Itaipu. Regiane Vogt-Chanderli cita alguns dos benefícios proporcionados à população.
Além dos passivos ambientais, o mau cheiro, no início muitas pessoas duvidavam da eficácia desse projeto. Porém, com o passar do tempo, esses produtores começaram a dar depoimentos dos benefícios financeiros e ambientais que isso trazia.
Além dos benefícios ambientais, o projeto pode proporcionar uma renda extra aos produtores, que poderão comercializar o biofertilizante que é resultante do processo. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
No Dia Internacional da Mulher, a coluna Atitude Consumidor fala sobre o assunto. Vamos com o professor Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres no Brasil, infelizmente, tem crescido a cada ano, apesar de esforços legislativos. Em 2017, foram 4.500 homicídios, crescendo de um ano para o outro 6%. Os crimes de ódio, baseados em gênero, que são definidos os crimes de feminicídio, fizeram mais de 1.000 vítimas em 2017, com um crescimento de 21% do ano anterior. Os estupros aumentaram em 10%, isso segundo as estatísticas referentes a esses anos. Então, Infelizmente, a violência está aumentando e as leis atuais não conseguem deter essa escalada. A culpa é do Estado, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou de uma sociedade violenta e machista como é a brasileira? Há poucas campanhas educativas, há poucas campanhas afirmativas dos direitos das mulheres e falta estrutura para o atendimento das vítimas. Em resumo, elas não têm a proteção que deveriam ter nas esferas judicial, estatal e social. Quais seriam então as soluções? Segundo os dados extraoficiais, no Brasil, há cerca de 1 milhão de alunos que treinam artes marciais em escolas públicas. Taekwondo, judô, capoeira e karatê são as disciplinas de educação física. Alguns países no mundo ensinam artes marciais exclusivamente para as mulheres na escola. O Brasil tem que enfrentar esse problema da violência contra a mulher, também a partir da educação básica, mudando a cultura machista que existe em nosso país. O direito processual penal, isto é, o processo penal que investiga as violências e os assassinatos das mulheres, também é muito lento. Há uma morosidade muito grande do processo. E isso faz com que os agressores não se intimidem, isto é, fiquem impunes. Devemos pensar num novo modelo que incorpore as experiências das tragédias que acontecem a todo momento e fazem parte do noticiário brasileiro. Porte de arma consignada em caso de ameaça, medida cautelar de afastamento com tornozeleira eletrônica para o agressor, contratação de segurança privada às custas do agressor em favor da mulher protegida, curso intensivo de defesa pessoal, punição rigorosa aos agressores, enfim, fim da indústria de impunidade que só aumenta a violência contra as mulheres. Chega, temos que dar um basta nisso. Os jornais noticiam tragédias cotidianamente e exploram um aspecto da violência de forma jamais vista, entrando inclusive na intimidade das vítimas e fazendo daquilo notícia barata e que vende jornais. O resultado dessa exposição é que a violência só tem aumentado e as incertezas quanto à punição dos fatos e o socorro às vítimas são muito grandes. Está mais do que na hora de mudar essa realidade. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
A seguir, vamos falar sobre um alerta para vacinação contra a febre amarela no Paraná e também sobre o desafio para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres.
O Paraná em Rede volta já.